Boas tardes, senhores deputados. You have this already, okay? Antes de entrarmos na audição, eu queria perguguntar ao Sr. Deputado Carneiro se, face à resposta dada pelo senhor. Eu já estou com as pessoas comovidas a perguntar conselhos, que é o meu advogado. Mas como é que chama o senhor? É, Dr. Gamaliel, reparou, leu a resposta dele? Não dá a resposta à questão?
O que eu pedia ao Sr. Presidente é que, em face dos indícios que existem, fosse remetido na mesma ao Ministério Público e que o Ministério Público apreciasse nos termos que achar adequado.
Mas eu pergunto se a resposta dada pelo Sr. Dr. Gamaliel refere-se à questão em concreto.
Refere-se àquela questão, tem a visão do Dr. João Gamaliel, mas nós achamos que deve ser remetido na mesma ao Ministério Público e o Ministério Público, se achar que há matéria para apreciar, apreciará.
Mas nós, quer dizer, nós muitas vezes criticamos o facto de ser enviado tudo para o Ministério Público e o Ministério Público se transformar numa espécie de armazém de queixas, depois não tem tempo para resolver as questões principais. E por isso eu acho que nós, deputados, temos o especial dever de só enviar aquilo que de facto consideramos que tem indícios. E por isso, Sr. Deputado, eu lhe pergunto se acha que tem indícios.
Foi exatamente isso que eu disse, Sr. Presidente. Nós achamos que tem indícios.
Senhores deputados, juntando esta documentação toda, isto tem a ver com o offshore em Malta. Os senhores deputados acompanharam a audição, portanto, recordam-se bem. Eu pergunto se algum dos senhores deputados se opõe ao envio para o Ministério Público desta documentação. Portanto, não havendo oposição, pergunto se há abstenções. Não havendo abstenção, remeteremos igualmente para o Ministério Público.
Sr. Presidente, só para acrescentar, nós ainda não fizemos chegar, por falta de tempo, o documento que temos em nosso poder, mas faremos também chegar por e-mail para ser junto a esse processo.
Muito bem, muito obrigado. Bom, vamos então dar início à nossa audição. Hoje com o Sr. Dr. Evgeny Kazaras, que vem acompanhado pela Sra. Doutora Mafalda Ferreira, sua advogada. Eu pergunto se pretendem, não perguntei há pouco, fazer uma intervenção inicial. Não, portanto, não havendo intervenção inicial, entramos desde já na fase de perguntas e respostas. Eu já expliquei qual é o sistema de funcionamento desta primeira fase e, portanto, hoje começa o Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, muito prazer em tê-lo aqui, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Nani Holdings. Eu gostaria de começar por lhe perguntar qual foi a estratégia de investimento que levou à aquisição de uma participação no capital do novo banco.
Thank you very much for your question.
Muito obrigado por essa pergunta, senhora deputada. Não foi preciso muito capital desde o início, diz o orador, por isso reconheço o escrutínio que o banco tem enfrentado desde o início, incluindo desta comissão, por isso é um prazer cooperar com a comissão e fornecer toda a informação factual que eu tenho à minha disposição. Eu comecei na Nani Holdings. Eu tenho eco, não, remove them. Eu comecei as minhas funções no dia 6 de novembro de 2019, quando comecei a trabalhar, os contratos estavam relacionados com a aquisição de uma cota-parte do novo banco. Já estava realizada. A minha principal função agora na Nani Holdings é, até certo ponto, restrito a tarefas administrativas, como aprovar as contas anuais, as demonstrações financeiras da Nani Holdings, rever a compliance com os requisitos de capital, porque a Nani Holdings está regulamentada pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu, e a Nani Holdings sempre cooperou a 100% com o Parlamento Português e com as autoridades portuguesas, de acordo com a legislação, e é um prazer para mim responder a tudo o que eu saiba, a todas as questões que os membros do Parlamento, os deputados, queiram colocar nesta audição, em relação à sua pergunta específica. Neste contexto, eu não participei nessa fase do processo, porque eu não trabalhava para a Nani Holdings, nenhuma instituição relacionada com a Nani Holdings ou a Lone Star, nessa altura. Eu comecei a trabalhar na Nani Holdings em novembro de 2019 e a aquisição foi em outubro de 2017. Posso fazer um comentário de caráter geral. A Lone Star, que é o principal acionista, o meu principal acionista, é um player a nível global de investimentos em ações, em equity, investe em muitas indústrias. Por exemplo, temos um investimento num banco alemão desde 2008, e o novo banco é mais outro exemplo do tipo de carteira da Lone Star, deste tipo de investimento em ações, em capital, equity investment. Os pormenores devem ter sido debatidos na altura, através dos diferentes conselhos da Lone Star na altura, mas eu não trabalhava para a Nani Holdings nessa altura. Não trabalhava no universo da Lone Star nessa altura.
Quantas pessoas é que trabalham na Nani Holdings enquanto dona do novo banco, que na realidade consolida e por isso é supervisionada pelo Banco Central Europeu?
Nani Holding, in fact, does not have any employees.
Não tem funcionários. A Nani Holdings não tem funcionários. Tem um conselho de administração com um diretor, um dos diretores que sou eu, tem um comitê de auditoria, tal como prescrito na lei, mas não tem quaisquer funcionários. A única atividade da Nani Holdings é de ter 75% do novo banco. Não tem mais nenhuma qualquer atividade.
Quais são as perspectivas neste momento para a posição no capital que existe no novo banco? Ou seja, quais são os planos da Nani Holdings para o novo banco num futuro próximo? E com isto refiro-me a uma alienação, a uma venda a outra empresa, enfim, o que é que se projeta?
At the bank, no banco has been
going. O novo banco tem atravessado um processo de reestruturação maior desde o princípio. O banco, e isso é conhecido do público, e foi dito pelo seu presidente, começou a regenerar capital. Até agora não o tinha feito, não tinha criado capital. Por isso, é o princípio de uma história de recuperação do novo banco. É nessa fase em que nos encontramos. Atualmente, eu não faço parte de nenhuma análise, nenhuma discussão, nenhum debate quanto a uma venda ou outra transação estratégica, atualmente. No fim do dia, vai ser definido pelo meu acionista, não é uma decisão que me cabe a mim.
A Nani Holdings, enquanto compradora, enfim, do novo banco, não tem qualquer papel na decisão estratégica, nem sabe neste momento qual é o plano estratégico para o novo banco.
A
Lone Star é uma empresa de private equity. As empresas private equity, esses fundos grandes, investem em empresas para recuperar as atividades, para recuperar as empresas, ou de acordo com outros objetivos estratégicos. No fim do dia, uma empresa private equity vai sair deste investimento, deste tipo de investimento, sai. Posso dar um exemplo. Nós temos um investimento no banco alemão, investimento realizado em 2008, e esse investimento ainda está na carteira da Lone Star há mais de 13 anos. Por isso continua a ser detido pela Lone Star. A decisão de vender o investimento nesse banco ou outra decisão estratégica não será feita por mim, mas sim pelos meus acionistas.
Porque é detido em 25% pelo Fundo de Resolução, que é uma entidade, enfim, para todos os propósitos, uma entidade pública. Uma vez que a Nani Holdings gera um novo banco em parceria de acionistas, e existe até um contrato parasocial entre estes acionistas, quem faz a relação e a ponte com o acionista Fundo de Resolução?
As a representative of Nani Holdings.
Como representante da Nani Holdings, a minha interação com o Fundo de Resolução pessoal ou de qualquer pessoa na Nani Holdings está restrita à reunião anual de acionistas do novo banco. Penso que o novo banco é um diálogo aberto, constante, com o Fundo de Resolução, dado que existem vários acordos, incluindo o CCA com o banco e o Fundo de Resolução. Eu, pessoalmente, não tenho um diálogo direto com o Fundo de Resolução.
E presumo, no entanto, que não tendo qualquer contacto com o acionista Fundo de Resolução, para além das assembleias anuais de contas, as assembleias anuais do novo banco, também não teve nem tem qualquer contacto com o governo, que é, ou com o Banco de Portugal, que são os responsáveis pelo Fundo de Resolução.
Being a regulated entity.
Como somos uma entidade que é regulamentada, nós recebemos comunicação regular do Banco de Portugal em relação aos requisitos regulamentares ou de políticas. Mas em relação a acordos de acionistas ou qualquer outro tema, há um papel muito restrito aí. Não me recordo de nenhum contacto com o governo.
Como sabe, já referiu, existe um acordo de capital contingente que protege um conjunto de perdas do novo banco. Causadas por uma carteira de ativos tóxicos, mas que podem ser provocadas por deficiências de capital fora dessa carteira de ativos tóxicos. Eu gostaria de lhe perguntar qual é a estimativa de utilização do restante valor por utilizar deste mecanismo de capital contingente, uma vez que, enfim, todos os documentos a que temos acesso nos dizem que o banco já deveria estar a dar lucros neste momento, já não deveria ser necessário qualquer chamada de capital. Portanto, qual é a sua perspectiva de utilização do restante do capital disponível nesta garantia, para além do pedido que já foi feito este ano?
I believe the bank in its
penso que o banco